no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, concurso público unificado.
Calendário é atualizado, provas vão ser aplicadas em maio.
E aumenta o número de cidades onde o concurso vai ser realizado. Luciana Colares de Holanda.
O concurso vai oferecer 6.640 vagas em diferentes órgãos do governo federal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em encontro do G20, grupo das nações mais ricas do mundo, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende que o mundo deve criar soluções para problemas sociais e ambientais.
Essa é a nossa chance de reconectar o Sul e o Norte globais em torno de uma agenda positiva de transformação social, econômica e ecológica.
Ações voltadas para a juventude.
Jovens de todo o país estão reunidos em Brasília para a Conferência Nacional da Juventude.
O governo anuncia medidas para benefício desta parcela da população.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Quem busca uma carreira no Serviço Público Federal deve ficar atento ao novo cronograma do Concurso Nacional Unificado.
As datas foram alteradas para que mais interessados possam participar do concurso e também ampliar o tempo de estudos dos candidatos.
O governo federal também ampliou os locais de prova, com mais municípios em regiões metropolitanas.
Rita de Cássia Colares mora em Montes Claros, em Minas Gerais. Formada em História, ela trabalha como esteticista e conta que viu no concurso uma oportunidade para mudar de vida aos 57 anos.
Uma grande oportunidade, né, de me reinserir no mercado de trabalho e ter também uma estabilidade.
Para atender um número maior de interessados, o governo federal alterou o cronograma. O edital com todas as regras sai agora, no dia 10 de janeiro. As inscrições começam dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. E as provas serão aplicadas no dia 5 de maio. Para o coordenador pedagógico Álvaro Costa, o novo cronograma vai permitir mais tempo de estudo para os candidatos.
Na página do Concurso Nacional Unificado, existe o guia referencial para concurso. Você tem tópicos que já são sugeridos para que você estude, e que eu recomendo fortemente que eles já olhem esses tópicos de realidade brasileira, de Estado e políticas públicas, ética no serviço público, direitos humanos.
O concurso vai oferecer 6.640 vagas em diferentes órgãos do governo federal. Os cargos estão divididos em 8 blocos. Ao fazer a escolha, a pessoa vai concorrer aos cargos referentes ao bloco, ou seja, vai concorrer a mais de um cargo no governo federal. Segundo a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, o concurso unificado é vantajoso para todos.
Você vai acessar vários cargos diferentes, então isso também vai ter um ganho de tempo, um ganho de gasto realmente para a pessoa. Agora, para o Estado também, ele tem um ganho também de custo, porque a gente reúne todo mundo no mesmo lugar.
Uma outra novidade é a ampliação do número de cidades em que as provas serão aplicadas. Agora são 217 municípios, incluindo mais locais de provas em regiões metropolitanas. A divulgação final dos resultados será em 30 de julho e os aprovados devem ser convocados no dia 5 de agosto de 2024. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um mundo com foco em criar soluções para problemas sociais e ambientais foi defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião do G20, que reúne as maiores economias do mundo.
Haddad participou do encontro da trilha de finanças do grupo, formado pelos ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros.
O Brasil assumiu neste mês a presidência temporária do G20 e sedia nesta semana diversas reuniões do grupo.
As primeiras reuniões do G20 estão sendo realizadas essa semana em Brasília. O país comanda pela primeira vez o grupo que reúne as maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que seja construída uma nova globalização, baseada em preocupações socioambientais. Segundo ele, o que foi feito no passado era focado apenas na eficiência dos mercados e na procura de lucros cada vez mais elevados, além de acelerar as mudanças climáticas.
Temos que construir uma nova globalização, uma reglobalização socioambiental, que funcione para todos e nos ajude a acelerar o desenvolvimento sustentável. Agora, mais do que nunca, construir muros e criar ilhas isoladas de prosperidade é impraticável, para não dizer imoral. Temos de enfrentar juntos os nossos muitos desafios contemporâneos e lutar para criar um mundo justo e um planeta sustentável. Essa é a nossa chance de reconectar o Sul e o Norte globais em torno de uma agenda positiva de transformação social, econômica e ecológica. Acredito que o G20 tem um papel fundamental a desempenhar na concepção e no impulso político dessa nova agenda de reglobalização socioambiental.
O ministro Fernando Haddad ressaltou que o Brasil inicia um ciclo de protagonismo ainda maior em termos de financiamento climático e disse que é necessário pensar soluções que coloquem as necessidades da população no centro dos debates sobre mudança do clima.
Precisamos de soluções sistêmicas que coloquem as considerações sociais no centro do debate sobre as alterações climáticas. Além disso, os países precisam aumentar o espaço fiscal para apoiar investimentos públicos de qualidade que promovam as transformações estruturais necessárias para combater a desigualdade e impulsionar uma transição energética global justa.
O ministro da Fazenda participou da reunião da trilha financeira do G20 que ocorre nesta quinta e sexta-feira em Brasília. A trilha é comandada pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países membros. O G20 é organizado em duas faixas paralelas de atuação. Além da financeira, tem a trilha dos Sherpas, com emissários pessoais dos líderes do grupo, que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e coordenam a maior parte do trabalho. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou hoje que o governo vai apresentar na próxima semana uma nova proposta para a desoneração de setores da economia.
A desoneração permite que empresas relacionadas a 17 atividades econômicas paguem uma alíquota menor de imposto sobre a folha de pagamentos.
Esse benefício vem sendo concedido há mais de 10 anos e uma lei foi aprovada este ano pelo Congresso para prorrogá-lo até 2027.
O presidente Lula vetou a lei, mas o veto foi derrubado hoje pelo Congresso Nacional.
Segundo Haddad, a lei é inconstitucional e não existe espaço no orçamento do ano que vem para que o governo abra mão dessa arrecadação tributária.
A questão da desoneração tem dois problemas. O primeiro é que não está no orçamento. E é uma renúncia de mais de 25 bilhões de reais. Não está no orçamento. Então, vai ser um problema fechar o orçamento com essa medida. A segunda questão é que ela viola um dispositivo da reforma da Previdência, que é um dispositivo constitucional, que impede que serão dados benefícios que corroam a base de arrecadação da Previdência Social, porque é ela que garante salário mínimo, ela que garante benefícios do BPC e assim por diante. Então, é uma questão muito delicada e, conforme eu disse, já tem parecer da AGU sobre a inconstitucionalidade e, obviamente, que o governo vai tomar as providências sem deixar de apresentar uma alternativa.
O ministro afirmou ainda que, na nova proposta que o governo encaminhará ao Congresso, o benefício será concedido de outra forma e uma compensação será apresentada para que o impacto no orçamento seja nulo.
Começa hoje em Brasília a 4ª Conferência Nacional da Juventude.
Representantes de jovens de todo o país participam do encontro que vão votar em propostas de políticas públicas.
O presidente Lula deve participar da abertura e a expectativa é que sejam anunciadas medidas para a juventude do país.
A repórter Gabriela Noronha acompanha a conferência e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Gabriela.
Da Voz do Brasil, olha, durante 4 dias de evento, aqui em Brasília, jovens de todo o país vão discutir políticas públicas voltadas para a população de 15 a 29 anos. A abertura do evento começou agora há pouco e está prevista a participação do presidente Lula hoje aqui no evento. E algumas medidas para a juventude deverão ser anunciadas. A expectativa é que o presidente Lula assine hoje um decreto ampliando o Conselho Nacional da Juventude, que contará com 60 integrantes, sendo 40 da sociedade civil e 20 do governo. Também será anunciada a reformulação do programa ID Jovem, como forma de ampliar o acesso a descontos em eventos culturais e passagens gratuitas no transporte interestadual. E o governo deve anunciar ainda a assinatura de um acordo de cooperação para a construção de pontos da juventude em todo o país. A 4ª Conferência Nacional da Juventude conta com a participação de 1.300 delegados e delegadas que vão votar 1.117 propostas que foram elaboradas nas etapas regionais, promovida pela Secretaria Nacional da Juventude e regida por diretrizes do Estatuto da Juventude. A conferência traz este ano o tema Reconstruir no Presente, Construir o Futuro, Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver. O encontro é uma conquista na defesa dos direitos da juventude, porque garante a participação dessa população nos debates e a inclusão das pautas propostas na construção das políticas públicas. E, além de marcar os 10 anos do Estatuto da Juventude, o fórum é retomado após 8 anos, desde a realização da 3ª Conferência Nacional da Juventude, em 2015. Luciana, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Mais uma onda de calor atinge grande parte do país.
E você vai ouvir daqui a pouco dicas de como economizar na conta de luz ao usar o ar-condicionado e o ventilador.
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar.
Eu sou empreendedora, pai.
E quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
Quer que cada um cresça.
Que cada um cresça.
Seja dono de si, vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva.
E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
Um novo dia, dá pra ver o clima no...
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Definido o calendário de pagamentos do abono salarial do ano que vem.
A estimativa é que 24 milhões e 500 mil trabalhadores recebam o benefício, em um investimento de quase 24 bilhões de reais.
Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e seguem até 15 de agosto para os nascidos em dezembro.
O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos.
Também é necessário ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2022, com carteira assinada e com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.
O pagamento dos trabalhadores da iniciativa privada vai ser realizado pela Caixa Econômica Federal e dos funcionários públicos pelo Banco do Brasil.
As informações sobre os trabalhadores que têm direito ao abono salarial vão poder ser consultadas a partir de 5 de fevereiro de 2024 no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br.
E mais uma onda de calor atinge o país a partir de hoje.
O alerta de perigo é do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
Até domingo, o forte calor é esperado em 15 estados, em área que abrange a maior parte das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e em áreas das regiões Norte e Nordeste.
No fim de semana, as temperaturas máximas podem superar os 40 graus Celsius nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de São Paulo, Goiás e Bahia.
A dica é manter a hidratação, se proteger do sol e passar filtro solar.
E com as seguidas ondas de calor, os brasileiros têm recorrido aos aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e umidificadores.
O uso desses equipamentos eleva os custos da conta de luz.
Por isso, o Inmetro dá dicas de como economizar energia. Vamos ouvir.
A onda de calor que varre o Brasil tem afetado o bolso da gestora Maria Elineuda Guiar Ferreira. Ela mora com o marido e os dois filhos em Taguatinga, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, e viu a conta de luz aumentar R$50 de um mês para o outro. É que, para aguentar o tempo quente, a família passou a usar mais o ventilador e o umidificador.
A gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, se a gente está consumindo mais o ventilador, então, não, vamos dar uma equilibrada e substituir pelo banho mais vezes no dia, né? Uma água mais fresquinha. O umidificador, que é também ventilador, às vezes eu coloco o gelo dentro para dar uma refrescada, ficar mais tempo desligado, né? Então, a gente vai equilibrando, mas o bolso não suporta muito tempo.
Para enfrentar os termômetros nas alturas e evitar ir à falência na hora de pagar a conta de energia, Felipe Monteiro, do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, tem uma dica.
Toda vez que vocês forem comprar algum equipamento, seja um ar-condicionado, um ventilador ou um refrigerador, observe a etiqueta de eficiência energética afixada nesses equipamentos. Ela vai de A a mais eficiente, a E a menos eficiente. Com isso, toda vez que vocês optarem pelo equipamento mais eficiente, categoria A, você garantirá, no final do mês, uma economia considerável na sua conta de energia.
Outra dica do Inmetro é escolher eletrodomésticos adequados ao tamanho da residência e às necessidades familiares. E atenção, é preciso verificar se a casa tem instalação elétrica adequada, com quantidades de tomadas disponíveis, por exemplo. Para o caso de instalação de ar-condicionado, a recomendação é verificar com um eletricista se a fiação está compatível para receber o equipamento. Para economizar energia, também é importante evitar abrir a porta da geladeira toda hora e dar preferência por banhos mais refrescantes. Usar cortinas e toldos nas janelas também ajuda a regular a temperatura do ambiente. Reportagem Luana Karen.
Inaugurado hoje, no Rio de Janeiro, o primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo na região das Américas e Caribe.
A entidade, que é vinculada à ONU, tem sede em Madrid, na Espanha, e possui apenas outro escritório regional na Arábia Saudita.
Segundo o Ministério do Turismo, o escritório fortalece as ações do turismo para os países das Américas e do Caribe, que vão poder realizar projetos conjuntos e impulsionar a atividade turística da região.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, fala dos benefícios que o escritório vai trazer para o desenvolvimento do setor na região.
A abertura desse escritório, sem dúvida nenhuma, vai marcar um novo momento para o turismo na América do Sul e especialmente para o Brasil. E hoje nós marcamos a celebração da abertura desse escritório, somando todos os esforços juntos para que o Rio de Janeiro e o Brasil possam se destacar da forma como todos nós queremos e todos nós merecemos.
Pois é, e experiências culturais, gastronômicas e turísticas, conhecidas aqui e lá fora e que revelam a diversidade e a riqueza do Brasil, vão ser mostradas a partir de amanhã no Salão Nacional do Turismo.
Os principais produtos turísticos ofertados pelos 26 estados e o Distrito Federal vão poder ser vistos de perto até domingo em Brasília.
Durante 3 dias, a capital do país deixa de lado a roupagem política para se transformar na vitrine do turismo nacional. O estádio Mané Garrincha está preparado para receber, a partir desta sexta-feira, visitantes brasileiros e estrangeiros que querem conhecer o potencial do turismo nas 5 regiões do Brasil, no 7º Salão Nacional do Turismo. Uma oportunidade de negócios, geração de emprego e de resgate do patrimônio brasileiro. É o que explica o ministro do Turismo, Celso Sabino.
Um resgate do patrimônio cultural turístico brasileiro e um resgate do patrimônio natural turístico brasileiro. Os diversos atrativos turísticos, somado à nossa culinária, a hospitalidade belíssima de todo o povo brasileiro, será possível de ser visto no Salão Nacional do Turismo.
Considerado a maior vitrine do turismo nacional, o salão será dividido em áreas temáticas que vão contemplar opções de 5 grandes eixos do turismo: sol e praia, natureza, rural, cultural e tendências. O espaço vai reunir vários segmentos da produção associada ao turismo, como gastronomia, artesanato, agricultura familiar e manifestações culturais de todos os estados e do Distrito Federal. Com a curadoria do SESC Serviço Social do Comércio, as atrações que estarão presentes no salão foram selecionadas em conjunto com as secretarias de turismo dos estados e abrangem uma variedade de experiências culturais e de gêneros artísticos, que vão desde os ritmos calorosos do Nordeste até os batuques envolventes do samba carioca. A expectativa é que durante esses 3 dias, cerca de 20 mil participantes explorem o local. Reportagem Cleide Lopes.
E quem quiser visitar o Salão Nacional do Turismo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, deve retirar os ingressos pela internet. As informações estão no endereço www.gov.br/turismo.
32 terras indígenas no Brasil têm decisões judiciais para retirada de invasores.
Algumas dessas decisões estão em andamento, como nos territórios Yanomami e Araribóia.
Na terra indígena Alto Rio Guamá, o povo Tembé, Caapó e Timbira retomou suas terras em maio.
Vários órgãos do governo federal trabalham na retirada dos invasores, na chamada desintrusão, com ações coordenadas de segurança e levando políticas públicas para as comunidades.
Os esforços de desintrusão da terra indígena Alto Rio Guamá foram acompanhados pela empresa Brasil de Comunicação, EBC, no documentário Desintrusão, que estreia no dia 19 de dezembro no canal Gov e no YouTube da EBC e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
A terra indígena Alto Rio Guamá ocupa uma área equivalente a 280 mil campos de futebol, no nordeste do Pará, e é habitada por cerca de 2.500 indígenas de 3 etnias, distribuídos em 42 aldeias. O território foi reconhecido pelo Estado brasileiro em 1945 e homologado em 1993. Depois de 40 anos aguardando a saída de invasores, os indígenas do Alto Rio Guamá conseguiram ver o território livre em maio. Eunice Querechu, secretária nacional de Direitos Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, afirma que o desafio agora é a proteção do território.
Todos, né, somos atacados, somos perseguidos, mas eu acredito assim que nessa força-tarefa que nós criamos, né, a partir dessa desintrusão e do que está acontecendo, a gente acredita que a gente vai chegar nosso objetivo, que daqui a um tempo todo esse processo demarcatório ele vai acontecer de uma forma mais tranquila e de acordo com o que manda a lei.
Outras desintrusões estão em andamento no país. Pelo menos 32 terras indígenas têm decisão judicial favorável para a retirada de invasores. Entre elas está a desocupação dos territórios Yanomami e Araribóia. No Pará, órgãos do governo conseguiram retomar parte dos territórios indígenas Apitereua e Trincheira Bacajá. Maria Janete Albuquerque de Carvalho, diretora de proteção territorial da FUNAI, atualizou a situação.
Nós temos Apitereua, Trincheira Bacajá e Yanomami, Alto Rio Guamá, que continua no monitoramento para evitar novas invasões.
O processo de retirada dos invasores cumpriu uma decisão judicial de 2014 e foi registrado pela empresa Brasil de Comunicação, que também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo, e lançou o documentário Desintrusão. A exibição foi feita nesta quinta-feira durante o Festival Brasil é Terra Indígena, em Brasília. A estreia oficial será no próximo dia 19, no canal Gov. O filme também ficará disponível nos canais do YouTube, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e da EBC. Reportagem Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro, os ministros Bruno Dantas e Vitaldo Rego foram reeleitos para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. A votação foi unânime e ocorreu durante a sessão plenária do TCU, com a presença dos 9 ministros titulares. A primeira eleição dos ministros aconteceu em dezembro de 2022. O regimento interno do tribunal prevê que os mandatos de presidente e vice tenham duração de 1 ano, prorrogáveis por mais 1. O mandato atual terá início em janeiro de 2024 e vai até janeiro de 2025. Bruno Dantas e Vital do Rego integram o quadro de ministros do TCU desde 2014. Conheça mais sobre a trajetória de cada um no site do tribunal. Acesse tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que Congresso deve regulamentar licença paternidade em 18 meses.
TSE mantém ação penal contra deputado Paulinho da Força.
Frigorífico é condenado a indenizar trabalhadora vítima de estupro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, STF reconhece a omissão do Congresso na regulamentação do direito à licença paternidade.
Segundo o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, a diferença entre os prazos atuais produz impactos negativos sobre a igualdade de gênero e sobre os direitos das crianças. Neto Costa.
De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, autora da ação, apesar de a Constituição de 1988 ter previsto o direito à licença paternidade, a medida nunca foi regulamentada em lei própria. Por isso, continua sendo aplicada a licença de 5 dias prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. A partir da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira, o Congresso Nacional tem 18 meses para editar lei regulamentadora sobre o tema. Caso a omissão persista após esse prazo, o direito à licença paternidade deve ser equiparado, no que couber, ao da licença maternidade.
Sem indicação médica, plano de saúde não pode reduzir o atendimento hospitalar em domicílio.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Uma mulher buscou o judiciário após o plano de saúde reduzir o tratamento domiciliar dela de 24 para 12 horas por dia. Inicialmente, a operadora de saúde foi condenada a arcar com todas as despesas do tratamento e a pagar R$5.000 por dano moral. Mas o Tribunal de Justiça de Pernambuco reformou essa sentença, considerando que, em casos mais graves, o adequado seria manter o paciente no hospital. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da mulher, avaliando que a repentina e significativa redução da assistência à saúde durante tratamento de doença grave e contrariando a indicação médica viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. A relatoria foi da ministra Nancy Andrighi.
Frigorífico é condenado a indenizar trabalhadora vítima de estupro cometido por supervisor.
A decisão é da sétima turma do TST. Marla Lacerda.
A mulher foi vítima de assédio, estupro e violência quando retornava para casa após trabalhar até mais tarde no frigorífico. Enquanto esperava carona, a profissional foi abordada pelo supervisor sob xingamentos e forçada a entrar no carro dele. Depois, levada a um motel onde o crime ocorreu. O TRT da 9ª Região, no Paraná, reconheceu o assédio. Quanto ao estupro, entendeu que não ficou comprovado devido à ausência de inquérito ou processo penal para análise. Mas a 7ª Turma do TST aplicou ao caso o protocolo de julgamento sobre perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça e condenou o frigorífico ao pagamento de indenização de R$ 132.000 por dano moral e R$ 6.000 por dano material à trabalhadora.
TSE nega pedido de habeas corpus do deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força do Solidariedade.
Ele foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica com fins eleitorais, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Rimax Souto.
A defesa de Paulinho da Força pretendia alterar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que já havia negado o trancamento de uma ação penal movida a partir de uma denúncia baseada em colaborações premiadas da Operação Lava Jato. De acordo com o processo, o parlamentar teria solicitado e recebido doações eleitorais não contabilizadas num total de R$1.700.000 durante as eleições de 2010 e 2012.
A Justiça Federal em Porto Alegre
manteve multa aplicada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul contra um médico veterinário uruguaio que não tem registro no órgão de classe.
O profissional disse que exerce as atividades em zona de fronteira e que não está sujeito à fiscalização do Conselho em razão de acordo entre Brasil e Uruguai.
Mas o Conselho sustentou que ele precisa ter o registro, principalmente porque exerce atividade de consultório veterinário.
A juíza negou o pedido do veterinário pela falta de pactos internacionais entre os dois países para viabilizar a prestação de serviços médicos em animais, como ocorre em humanos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba veto sobre desoneração de folha de pagamentos e retoma marco temporal para demarcação de terras indígenas. Em esforço concentrado, plenário confirma 15 indicações para órgãos públicos, STF e PGR. Comissão de Orçamento conclui votação de 16 relatórios setoriais sobre o orçamento. Boa noite. O Congresso Nacional derrubou o veto integral do presidente Lula ao projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamentos, incentivo fiscal a 17 grandes setores da economia. A desoneração atual tem validade até 31 de dezembro de 2023. Senadores e deputados também formaram maioria para derrubar vetos presidenciais sobre a lei que estabelecia a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou derrota com a derrubada de diversos vetos, entre eles os relacionados à desoneração da folha de pagamento e ao marco temporal das terras indígenas, ao afirmar que esses dois últimos poderão ser alvos de ação no Supremo Tribunal Federal. Ele lembrou que ambos projetos foram aprovados pela maioria que se mobilizou para retomar os textos.
O balanço é de vitória para o governo. Nós tínhamos quase 30 vetos a serem apreciados, mantivemos pelo menos 18 desses 30 vetos. Desoneração e marco temporal foram aprovados pela Câmara e pelo Senado com ampla maioria. Qual razão levaria a essa ampla maioria não voltar a ser exercida? Estava na contabilidade.
O autor da desoneração, Efraim Filho, do União da Paraíba, negou perda de arrecadação ao explicar que os 17 setores vão continuar pagando sobre o faturamento e não mais a contribuição previdenciária de 20%.
Não se deixa de pagar o imposto, apenas não se paga sobre o emprego, não se paga sobre a folha de pagamento, que é equivocado, se substitui para se pagar sobre o faturamento.
Já o relator do marco temporal, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, espera que o Supremo considere a aprovação dos projetos e a derrubada dos vetos quando analisar as eventuais ações.
Isso é desrespeitar o parlamento. A nossa expectativa é de que haja a compreensão de que esse é um tema que está resolvido.
Outros vetos derrubados são os que vão permitir a apreensão de veículos e outros bens móveis sem decisão judicial em processos de recuperação de dívidas, o ensino de computação, programação e robótica nas escolas públicas e a garantia de direitos de pessoas com deficiências para quem tem surdez unilateral.
A comissão especial criada para debater políticas públicas sobre hidrogênio verde aprovou hoje um projeto de marco regulatório para a exploração do hidrogênio de baixo carbono. A proposta traz incentivos para a produção e aplicação desse componente como fonte de energia. Também autoriza o governo a criar um sistema para certificar as empresas produtoras de diferentes tipos de hidrogênio. E ainda cria um comitê gestor do setor de hidrogênio de baixo carbono, que ficará responsável por estabelecer as diretrizes para o setor. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Otto Alencar, senador do PSD da Bahia, diz que o marco regulatório para a exploração de hidrogênio de baixo carbono, aprovado pela Comissão Especial do Senado, vai auxiliar no desenvolvimento do mercado.
A implantação de uma nova matriz energética é dos grandes desafios globais, especialmente para a descarbonização profunda dos setores industriais e do próprio setor de energia, passando pelos meios de transporte.
Para o presidente da comissão, Cid Gomes, do PDT do Ceará, o hidrogênio é o combustível do futuro.
E a energia renovável é um caminho, já vem sendo um caminho, e o hidrogênio será um grande impulso, colocando o Brasil no itinerário aí, repito, e na vanguarda da produção do combustível do futuro.
O projeto de lei que traz incentivos semelhantes aos concedidos para os empreendimentos internos dedicados à exportação segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, se não houver pedido para votação no plenário do Senado.
A Comissão Mista de Orçamento finalizou a votação dos 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária de 2024. Nas áreas de cidades e segurança pública, os relatores priorizaram gastos com estradas e combate à criminalidade. Repórter Floriano Filho.
As duas últimas áreas analisadas foram cidades e justiça e segurança pública. O relator setorial de cidades, deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, acolheu R$1,5 bilhão de reais em emendas parlamentares, principalmente para construção e reparo de estradas em municípios. O relatório de Justiça e Segurança Pública, apresentado pelo deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, acolheu sugestões que, no total, superaram os 860 milhões de reais.
No atendimento dos pleitos, foram utilizados especialmente os critérios de prioridade ao combate à criminalidade, necessidades setoriais e regionais e expectativa de execução de cada ação.
O relatório geral do orçamento de 2024 deverá ser votado no dia 20 na CMO e no dia seguinte no plenário do Congresso.
Em mais um dia de esforço concentrado, nesta quarta-feira, o Senado confirmou 13 indicações para órgãos como o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público, Defensoria Pública da União e Instituição Fiscal Independente. Também foram confirmados, logo após sabatina e aprovação pela CCJ, os nomes de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Hoje, o futuro novo ministro do STF se reuniu com o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. Flávio Dino informou que a provável data da sua posse no Supremo Tribunal Federal será em 22 de fevereiro. O futuro ministro recebeu, em plenário, 47 votos favoráveis, 31 contrários e 2 abstenções. Senadores da oposição que votaram contra a indicação afirmaram que Flávio Dino vai atuar de forma política na corte. Já aliados destacaram a carreira do magistrado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Contrário à indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, disse que Dino tem 2 versões, a de provocador na política e a de cortês na sabatina.
A fala dele no âmbito da CCJ parece demonstrar que são 2 pessoas. Existe uma pessoa até a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal e outra após. Mas você, repito, você não separa uma pessoa das suas convicções. Ele é o que ele pensa, ele é o que ele se expôs a vida toda.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, negou as 2 versões de Flávio Dino.
Tem a mesma versão de outros 14 parlamentares que saíram da política e foram para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino tem todas as pré-condições de notável e notório saber jurídico e de reputação ilibada.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, avalia que Flávio Dino vai integrar a ala política do Supremo, a exemplo do ministro Gilmar Mendes.
O homem não tem como abrir mão da sua natureza. E o momento da própria Corte Constitucional, extremamente politizada, no mau sentido, acaba conduzindo a isso.
O relator da indicação, Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou que um dos compromissos de Flávio Dino é o de defender o fim das decisões monocráticas, as de um só ministro, que derrubem leis aprovadas pelo Congresso Nacional.
Acredito que será muito bom para a Suprema Corte e para a harmonia entre os poderes, a uma pessoa do seu estofo, da sua experiência, ajudar nessa inter-relação dos poderes.
artesãos profissionais poderão ter direito a um seguro-desemprego de acordo com alguns critérios fixados em lei. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Sociais, que seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o projeto concede aos artesãos seguro-desemprego de um salário mínimo mensal por até 7 meses, quando eles não puderem exercer suas atividades por causa de eventos climáticos ou por determinação governamental. Para ter direito, o artesão deve trabalhar de forma individual ou apenas com o apoio da família há pelo menos 4 anos e contribuir com o INSS. Além disso, ele não pode ter outra renda. A relatora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, lembrou que benefício similar já é concedido a pescadores nos períodos de defeso.
Somos plenamente a favor da aprovação da proposta, a exemplo do seguro defeso, que tanto fez bem em favor da distribuição da renda e combate à fome de pescadores e coletores de frutos aquáticos. Também os artesãos merecem um tratamento assistencial adequado às suas condições específicas, normalmente esquecida pelo Estado e pela legislação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso rejeita veto sobre marco temporal e folha de pagamento.
Projeto garante recursos para pagamento de benefício a estudante carente.
Comissão Geral debate cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde.
Boa noite. O plenário da Câmara foi transformado em Comissão Geral para debater os cuidados paliativos no âmbito do SUS. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Em debate no plenário da Câmara, a coordenadora-geral de atenção domiciliar do Ministério da Saúde, Mariana Borges Dias, anunciou o avanço dos cuidados paliativos à população doente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ela frisou que a nova política nacional sobre o tema foi construída com participação da sociedade civil, com apoio da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Cuidados Paliativos e já foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde.
O objetivo é nada mais, nada menos que mudar uma cultura de 203 milhões de brasileiros, que trazer à tona para todos esses e oportunizar o uso do cuidados paliativos para todos, com uma expectativa muito boa, que agora está começando uma nova era dos cuidados paliativos, que vai tirar o Brasil daquelas posições tão incômodas de ser um dos piores lugares para se morrer.
Os cuidados paliativos são uma parte essencial dos serviços de saúde centrados na pessoa, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aliviar o sofrimento relacionado à saúde, seja físico, psicológico, social ou espiritual, é uma responsabilidade. Dessa forma, se a causa do sofrimento é alguma doença, mesmo incurável, os cuidados paliativos são necessários e devem estar disponíveis em todos os níveis de atenção. Como reforça a médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos.
Cuidado paliativo não é bonito, não é lindo. Cuidado paliativo é necessário, é que nem água. E agora, todos os que estão nessa jornada comigo vão ter que mostrar coerência, que talvez seja o maior desafio da prática cotidiana de qualquer profissional, independente da área que escolha. Coerência.
Coerência para cumprir o que, desde 2018, está previsto em uma resolução do Ministério da Saúde, que fixa diretrizes para garantir cuidados paliativos aos pacientes do SUS, do diagnóstico da doença até a fase terminal. A sessão no plenário para discutir essa assistência paliativa no Sistema Público de Saúde foi presidida pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, que é autora de um projeto que institui o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Ela lembrou que, coincidentemente, a proposta foi aprovada nesta semana.
Hoje é um dia histórico, porque nós estamos praticamente no fim dos nossos trabalhos legislativos desse ano. Ontem tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que institui a Política Nacional de Cuidados Paliativos. Então, hoje é um dia histórico, repleto de muito simbolismo para todos.
O texto segue para o Senado Federal com mudanças feitas pela Comissão de Finanças, que estabeleceu que os cuidados paliativos devem ser financiados financiados por todos os entes federados, em vez de dotações orçamentárias da União, como previa o texto original. A aprovação foi destacada pela diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, Julieta Fripp, que é integrante do movimento Paliativistas, que reivindica essa política há 2 décadas. A discussão em plenário contou com a participação de uma paciente em remissão de neuroblastoma, um câncer infantil comum que cresce em partes do sistema nervoso ou nas glândulas adrenais. Isis Maria Ferreira, que hoje tem 14 anos de idade, passou por cuidados paliativos desde os 9 anos, principalmente para amenizar os efeitos da quimioterapia.
Eu já tomava remédio antes da quimioterapia para que quando chegasse ela, eu não sentisse tanta dor. Acho que eu fui uma pessoa que foi muito beneficiada com os cuidados paliativos, mas infelizmente isso não é a realidade de todos os pacientes com câncer ou com qualquer doença que ameace a vida. Os cuidados paliativos me ensinaram que eu tinha que viver sempre o hoje, sabe? Sempre. Eu estava no tratamento, mas além do tratamento, eu também estava vivendo. Eu tinha uma vida. E os cuidados paliativos, eles olham para isso, não olham só para a sua doença. Eles olham para você, como você está vivendo.
Durante a comissão geral, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, lembrou que também está em análise um projeto de sua autoria, que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer e também prevê atenção aos cuidados paliativos. O projeto aguarda parecer na Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, comemora a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti pelo presidente Lula. O deputado explica que o religioso coordena uma pastoral dedicada aos cuidados da população em situação de rua em São Paulo.
Joseildo Ramos elogia o comprometimento de Lula com um plano de trabalho de aproximadamente R$1 bilhão para enfrentar as consequências da desigualdade social. O programa, segundo o deputado, vai lidar com questões da saúde, violência institucional, cidadania, educação, habitação, trabalho e renda.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, registra a realização da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O deputado esclarece que a meta da conferência é mobilizar toda a sociedade para debater políticas públicas e programas para a construção do 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Nilton Tato também reivindica o veto presidencial ao projeto que regula a comercialização dos agrotóxicos. O deputado argumenta que a medida vai de encontro aos desafios de produzir alimentos mais saudáveis, combater a fome e a crise ambiental.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que permite o uso de recursos do Fundo Social fora dos limites do arcabouço fiscal para pagar benefícios a estudantes carentes. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o uso de R$6 bilhões do Fundo Social, criado em 2010, para financiar o benefício mensal e a poupança anual destinadas a alunos carentes do ensino médio. De acordo com a proposta, estes recursos ficaram fora do teto previsto no regime fiscal sustentável, também conhecido como novo arcabouço fiscal, aprovado este ano. O benefício mensal de cerca de R$ 200 e a poupança anual de cerca de R$ 1.000 estão previstos em projeto aprovado no dia anterior. O objetivo da proposta é criar condições para que os alunos carentes não abandonem as salas de aula para trabalhar. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. De acordo com o relator das duas propostas, deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, o custo do programa será de R$ 20 bilhões em 3 anos. Para garantir os R$ 6 bilhões para custear o primeiro ano de pagamento dos benefícios, deputados e deputadas aprovaram o segundo projeto do Senado, que prevê o uso do superávit do Fundo Social para os pagamentos. A oposição criticou a medida por manter o gasto fora dos limites do novo arcabouço fiscal. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, o governo tem margem dentro do limite de gastos para garantir os benefícios.
Esse parlamento autorizou a proposta do governo R$500 bilhão a mais em 3 anos. O que que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. Não é suficiente R$500 bilhão. Eles estão dizendo que, além disso, não contabiliza. É uma maquiagem, mais 6 bi para isso, mais 6 bi para aquilo. Ou seja, no fundo é um limite inexistente, porque não tem limite.
O relator, Pedro Kizai, disse que os recursos já existem e fazem parte do superávit de 18 bilhões de reais do Fundo Social, criado, entre outros objetivos, para financiar a educação.
O Fundo Social tem superávit de 18 bilhões produzidos entre 2018 e 2022. Esse recurso já existe, inclusive prevê a possibilidade de investimento para a área da educação. Porque se nós votamos ontem, por unanimidade, e não garantimos que do Fundo Social, que já prevê que seja remanejado para esse programa que nós transformamos em lei aqui se aprovado no Senado, nós não estamos buscando nenhum outro recurso, é para isso.
Terão direito aos dois benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade Educação de Jovens e Adultos. O projeto, que permite o uso de R$ 6 bilhões do Fundo Social fora do limite do novo arcabouço fiscal em 2023, seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Guedes, do PT, alerta para a longa seca registrada nas regiões do norte de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Noroeste Mineiro. O parlamentar comunica que um grupo de trabalho composto por diversos órgãos vai implementar ações emergenciais no estado, como fornecimento de ração animal, alimentos e cestas básicas para as famílias afetadas.
Paulo Guedes menciona a perda total de lavouras e rebanhos e agradece o governo federal pela agilidade em anunciar medidas significativas.
Ricardo Maia, do MDB, está preocupado com a seca que atinge a Bahia, causando sofrimento aos agricultores e à população em geral. Ele solicita aos congressistas e aos governos federal, estadual e municipal a deliberação de pautas para resolver o problema.
Ricardo Maia informa que irá solicitar ao Ministério da Agricultura subsídios para abastecer as unidades da Conab, bem como a doação de milho para pequenos agricultores e a perfuração de poços artesianos.
Charles Fernandes, do PSD, solicita intervenção urgente para enfrentar a seca na região sudoeste da Bahia. O congressista pede agilidade na disponibilização de milho para a região de Guanambi, para socorrer os rebanhos.
Charles Fernandes cumprimenta estudantes e escolas públicas do sertão baiano selecionados para o programa Deputado Jovem da Assembleia Legislativa Estadual. O parlamentar destaca a participação, a determinação e a vontade de vencer desses jovens, advindos, em sua maioria, da agricultura familiar.
Dr. Francisco, do PT, destaca a inauguração do Porto Piauí nesta quarta-feira. De acordo com o deputado, o porto trará desenvolvimento econômico à região norte do Piauí, tornando os empreendimentos no estado mais atrativos para exportações e importações.
Dr. Francisco também afirma que o Porto Piauí impulsionará o terminal pesqueiro e o turismo no estado. Ele ainda informa que em breve serão abertas concessões para os terminais de grãos e fertilizantes e de cargas e descargas em geral.
Paulo Folletto, do PSB, anuncia um investimento de R$ 1,2 bilhão pela Vale na produção de briquetes em Tubarão, no Espírito Santo. Segundo o parlamentar, a iniciativa gera muitos benefícios, porque enfatiza a redução das emissões de gases do efeito estufa.
Paulo Folletto também lamenta a morte do ex-deputado federal Jório de Barros. O parlamentar destaca a serenidade e a dedicação de Jório como médico e manifesta solidariedade aos familiares e amigos.
Célio Silveira, do MDB, saúda os 277 anos de Luziânia, a quinta maior cidade de Goiás. O deputado ressalta a história, o desenvolvimento, as tradições, a cultura e as belezas naturais do município.
Célio Silveira informa que, em seus 9 anos como deputado federal, destinou mais de 70 milhões em emendas parlamentares para as áreas de educação, segurança, saúde, infraestrutura e desenvolvimento rural de Luziânia.
Política.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que disse que pretende investigá-la por sua condução à frente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.
Bia Kicis rebate as acusações de que estaria disseminando notícias falsas sobre vacinas durante os trabalhos na comissão. Ela pede que o parlamento se una contra o governo federal na defesa das prerrogativas do poder legislativo.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, reafirma seu posicionamento contrário à indicação presidencial do ministro Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. No entendimento do deputado, apenas juízes de carreira sem envolvimento político deveriam fazer parte do STF.
Luiz Lima faz um balanço de sua presidência à frente da Comissão do Esporte da Câmara. Segundo o parlamentar, o colegiado promoveu a aprovação e alteração de leis fundamentais para o setor. Homenagem.
Jorge Sola, do PT da Bahia, lamenta o falecimento do ex-deputado federal Luiz Alberto, do Partido dos Trabalhadores. De acordo com o congressista, Luiz Alberto foi uma das maiores lideranças dos movimentos negro, sindical e popular no país.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também lamenta o falecimento do ex-deputado federal Luiz Alberto. Ele destaca a importância do político para a democracia brasileira e sua garra e fidelidade à raiz afro-brasileira.
Chico Alencar registra que 13 de dezembro marca a data de implementação do Ato Institucional número 5, o AI-5, em 1968, que cassou o mandato de deputados e determinou o fechamento do Congresso Nacional, reforçando o caráter autoritário do regime militar.
Votação. O Congresso Nacional rejeitou os vetos do presidente Lula ao projeto que estabelece um marco legal para a demarcação de terras indígenas e ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Ouça mais detalhes na matéria de Antônio Vital.
A manutenção dos dois vetos foi defendida pelo governo, mas a maioria dos deputados e senadores votou pela derrubada. A desoneração dos 17 setores da economia havia sido vetada integralmente por recomendação do Ministério da Fazenda, com a justificativa de que a prorrogação da medida, criada em 2012, causava queda de quase 10 bilhões de reais na arrecadação. Já o marco temporal teve 47 dispositivos vetados. Desses, apenas 4 vetos foram mantidos. A proposta só permite a demarcação de terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Se não houver comprovação dessa ocupação na data, a terra deixa de ser considerada de uso tradicional e não está apta a ser considerada área indígena. O projeto proíbe ainda a ampliação das terras indígenas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras não ocupadas na data estabelecida. A proposta também prevê indenização para os ocupantes de boa-fé das terras, caso a área seja transformada em reserva indígena, e dá aos ocupantes, nesses casos, a garantia de permanência na área enquanto não forem pagas as indenizações pelas benfeitorias. Com a derrubada do veto, todos esses trechos voltam a ser incorporados à lei. O governo conseguiu um acordo com a oposição para a manutenção de 4 trechos vetados. Um deles permitiu o contato com índios isolados em determinadas situações. Outro permitiu o plantio de plantas transgênicas nas reservas. Com a manutenção dos vetos, esses trechos ficaram fora da lei. A votação provocou debate no plenário. A deputada Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, defendeu a derrubada com a justificativa de que o marco legal dá segurança aos proprietários de terras reivindicadas por grupos indígenas. Ela deu o exemplo da cidade maranhense de Amarante.
A cidade, por exemplo, de Amarante é uma cidade que, se os vetos continuarem, não forem derrubados, pode ter até 75% do seu território aí perdido. Então, olha só, a situação dos pais de famílias, falo também aqui pelos produtores rurais, daqueles que lutaram muito, com muito trabalho para terem as suas propriedades, infelizmente hoje estão sofrendo insegurança jurídica, insegurança à sua propriedade privada.
Deputados e senadores do PT e do PSOL defenderam a manutenção do veto. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, disse que as terras são um direito dos povos indígenas.
Votar pela derrubada desses vetos, que é tão crucial, vai ser premiar ladrões de terras indígenas. E não adianta me colocar no Conselho de Ética, porque nesse momento eu estou aqui corajosamente fazendo a defesa por milhões de crianças que estão sendo assassinadas do lado de fora. Nós estamos aqui nesse dia de hoje para dizer que sem demarcação não tem clima, e executando os direitos dos povos indígenas também não tem clima.
Já a manutenção do veto integral à prorrogação da desoneração foi apontada como necessária pelo governo, como maneira de manter a arrecadação e garantir gastos públicos necessários para o crescimento da economia. Deputados governistas disseram ainda que a desoneração criada no governo Dilma Rousseff não gerou os empregos previstos. Foi o que disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
Eu mesmo votei a favor, lá em 2012, na desoneração, com o argumento de que isso geraria emprego, que isso ia ativar mais atividades econômicas, mas isso não se confirmou. Então, já que nós estamos neste momento com uma outra onda de crescimento, de investimentos públicos, não cabe, numa medida que não deu certo, nós novamente fazer desoneração, onde empresas vão ser beneficiadas, mas o recurso que essas empresas ficam não vai para a política pública.
O benefício concedido aos 17 setores da economia acabaria no dia 31 de dezembro. Depois desse prazo, os setores beneficiados passariam a pagar 20% de contribuição relativa aos trabalhadores ao INSS, no lugar das alíquotas atuais de, no máximo, 4,5%. A oposição e parte da base do governo votaram a favor da derrubada do veto. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, a derrubada evita a perda de 1 milhão de postos de trabalho.
17 itens da economia serão prejudicados se não derrubarmos esse veto agora, que tem validade até o dia 31 do corrente mês. Tem que ser derrubado agora, para que possamos salvar 1 milhão de empregos. Estamos falando de 1 milhão de empregos em 17 itens da economia do nosso país.
O texto que havia sido vetado integralmente será agora promulgado como lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.